Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e, por que não, pessoal. Começa agora Barucast, uma produção da Baruco Comunicação Estratégica.
Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Barucast. Eu sou a Erika Baruco e hoje estou muito feliz por ter mais um convidado muito especial por aqui. Eu estou falando de Eugênio Mussac, que tem uma trajetória profissional bem interessante, que se desenvolveu a partir das suas incursões como médico, educador, escritor e empreendedor. Eugênio, em primeiro lugar, obrigada por aceitar o nosso convite e, por favor, detalhe um pouco aqui da sua trajetória para que os nossos ouvintes entendam como é que ela vai nos ajudar nessa conversa.
Muito bem, Érica. Bom dia a você, bom dia ou boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo nesse momento aqui no Barucast. E quero dizer para você que é um grande prazer, né, estar podendo conversar com você nessa oportunidade. Bom, você pediu que eu falasse sobre mim, alguma coisa você já disse, né? Eu sou formado em medicina originalmente, estudei na Federal do Paraná, me especializei em fisiologia humana, né, que é a disciplina que estuda como é que o corpo humano funciona, e fui professor dessa área durante muito tempo. Só que depois eu também estudei administração e comecei a me interessar muito pelos temas de desenvolvimento humano nas organizações, porque eu trabalhava em fisiologia, Érica, com uma área de performance humana. Como é que se desenvolve a performance das pessoas, tanto para o mundo desportivo quanto para, enfim, qualquer tipo de pessoa. E nas empresas eu percebi que existe exatamente a mesma preocupação, como desenvolver a performance, só que um outro tipo de performance. Em vez de performance física, é de performance de produtividade. Mas os elementos básicos são os mesmos. Assim, temos que observar quais são as no esporte, quais são as qualidades fisiológicas para que o atleta renda mais e tenha mais resultado no seu esporte. E no mundo corporativo, em vez de qualidade fisiológica, a gente chama de competência, né? Então, quais são as competências que as pessoas precisam desenvolver para, com isto, agregar mais valor à competitividade da empresa, né? Competência é o pressuposto da competitividade.
E você acabou, então, depois escrevendo livros a respeito desse tema e foi empreender, abriu uma empresa e passou a palestrar, enfim.
É, na verdade, a minha empresa foi uma coisa também que sempre esteve presente na minha vida, né? Eu era estudante do cursinho pré-vestibular, né? E eu já dava aulas, né, no quintal, na garagem da minha casa, para alunos que iam fazer o exame de admissão, né, que é uma coisa que não existe mais. E eu acho que foi meu primeiro empreendimento. Depois, já na faculdade de medicina, eu abri um curso pré-vestibular, que cresceu muito. Depois, tanto é que, quando me formei em medicina, eu não fui praticar medicina de imediato, porque eu tinha um negócio que estava funcionando muito bem, que era um curso pré-vestibular, que virou colégio, que virou faculdade. Depois eu vendi, depois de muitos anos, vendi daí que eu voltei, então, para medicina, onde eu também não fiquei muito tempo, porque depois eu entrei para o mundo corporativo. Você falou dos meus livros, eu tenho alguns, e o primeiro deles, que foi publicado, foi editado em 2003, porque eu comecei a trabalhar com essa área, e por 98, 99, né, fui entendendo como é que funcionava. Depois que eu fiz o MBA, voltei de fora e aí comecei a me interessar por esse assunto. Fui trabalhar com grandes empresas, com a Natura, com o Bank Boston, que na época existia, ajudei a criar a academia deles. E aí, em 2013, eu publiquei um livro sobre o tema competências, né? Dentro daquela ideia que eu explanei para você agora há pouco. O título do livro, o nome do livro é Metacompetência. O meta, neste caso, Érica, não é sinônimo de objetivo. Ele significa transcendência, né? Algo que está além de, por exemplo, metafísica, algo que está além dos corpos físicos, né? Metalinguagem, né? Uma mensagem que se passou no meio de uma frase, no meio de uma história, né? Metáfora. Então, metacompetência significa algo que está além da competência. É a interação sinérgica entre mais de um tipo de competência. Isto seria a ideia da metacompetência. Imagine um médico extremamente bem formado, tem excelentes resultados no diagnóstico e no tratamento, mas Na hora que ele sai do mundo acadêmico, né, sai da universidade, ele entra no mercado por outras competências. Uma coisa é você ser um médico clínico dentro de um hospital. Outra coisa é você exercer uma profissão. A profissão exige outras competências que a ciência. Essa é a ideia central do metacompetência.
Muito interessante. E tem, acho que, tudo a ver com o tema que a gente traz hoje aqui, né, que são as competências comunicacionais no contexto do desenvolvimento profissional, de
Sem
carreira
dúvida.
e de empresas. Qual é a relação, então, entre as competências comunicacionais, né, no desenvolvimento profissional e corporativo?
Olha, eu vou responder à sua pergunta, que é muito pertinente, mas de uma forma um pouquinho mais ampliada. Eu diria que existem quatro grupos de competências. A primeira é a competência técnica, que é a que a escola nos ensina. Seja um curso técnico, seja uma faculdade que você faz, necessariamente você vai desenvolver competências técnicas. Então, o médico aprende diagnóstico e tratamento, né? O advogado aprende legislação, montagem de processos, o engenheiro aprende, sei lá, a fazer projetos e cálculos, né? O cozinheiro aprende a preparar alimentos, selecionar os produtos, enfim. Então, isso são competências técnicas, que são absolutamente essenciais. Sem elas, você não vai, você nem começa, não é que você não vai longe, você nem começa um trabalho. Entretanto, os outros grupos complementam este grupo, né? O segundo grupo seriam as competências de organização, que tem a ver com gestão. Gestão não é um tema que interessa apenas a administradores profissionais. Com qualquer atividade, você precisa ter o um mínimo de organização. Ah, até uma dona de casa precisa organizar-se, né, para suprir a despensa, para que o orçamento não estoure, coisas do tipo. E você encontra pessoas que são tecnicamente muito boas, mas que são desorganizadas. Não sabem se planejar, não sabem criar método, processo e assim por diante. Então, isso interessa muito. É o que a gente chamava antes de competências humanas ou competências relacionais, e que hoje prefere-se usar a expressão competências socioemocionais, que são, de fato, as competências de relacionamento humano, né? De entendimento do outro, de respeito ao outro, da prática da empatia, do convívio, da disposição para viver em sociedade, em grupo. E aí é que eu coloco, respondendo agora objetivamente a sua pergunta, uma das primeiras competências que pertence a esse grupo é a competência de comunicação. É a competência de você deixar claro aquilo que você está pensando, o que você está sentindo, você ter a capacidade de ouvir ao outro, né, que isso faz parte também da competência comunicacional, de dar feedback, enfim. Até porque, Érica, tem um detalhe curioso que a neurociência nos explica, que a qualidade do pensamento deriva da qualidade da comunicação, ao contrário do que se pensa normalmente, que a pessoa pensa e aí organiza a frase, organiza a comunicação. E o que a neurociência nos explica, através da plasticidade neurológica, é que à medida que você precisa se comunicar, à medida que você organiza a comunicação, você estará estimulando a organização do pensamento. Em outras palavras, num contexto um pouco maior, a comunicação antecedeu o pensamento, lá na origem dos tempos, né? Nós desenvolvemos o nosso pensamento pela necessidade de nos comunicarmos. Então, por aí você já percebe o quanto isso é
Nossa, bem
importante.
interessante esse viés, que eu nunca realmente pensei. A gente sempre pensa no sentido inverso mesmo, de você alimentar a comunicação com a sua bagagem, mas na verdade você tem um processo anterior de alimentação desse pensamento, então, bem interessante. E onde se insere o desenvolvimento humano no contexto dessa competência comunicacional?
Quando a gente fala em desenvolvimento humano nas organizações, né, isso hoje pertence a uma especialidade dentro da administração chamada DHO. DHO significa exatamente desenvolvimento humano e organizacional, que nada mais é do que a ideia de desenvolver a organização através do desenvolvimento das pessoas. Esse é um tema que eu acho assim absolutamente fascinante, né? A competência, a competitividade da empresa depende da competência das pessoas, seja as pessoas que executam as tarefas, né, que executam a estratégia, sejam as pessoas que desenham a estratégia, né? Então, esse conjunto. Então, quando a gente fala em desenvolvimento humano nas organizações, a gente pode dividir esse desenvolvimento humano em dois grandes capítulos, digamos assim. O primeiro capítulo é o capítulo técnico, e isso normalmente é chamado de treinamento. Então, é que as empresas tinham um departamento de treinamento. Você entrava para uma organização qualquer, seja num banco, numa fábrica, uma empresa comercial, em qualquer tipo de atividade, você entra, passa por um treinamento básico antes de começar a trabalhar, né? Porque ninguém vem pronto. Esse departamento de treinamento, ele se transformou com o tempo no famoso T&D. O que é T&D? É treinamento e desenvolvimento. Qual é a diferença? É que enquanto o treinamento é voltado para aspectos técnicos, o desenvolvimento é voltado para aspectos comportamentais, né? Aspectos mais da pessoa, né? Que são coisas que ela levará para onde ela estiver, levará para a sua vida pessoal, levará para outro emprego, para onde for, né? Que é o desenvolvimento da pessoa, né? Enquanto pessoa, porque por trás do profissional tem a pessoa. E aí nós encontramos aí este capítulo do desenvolvimento dividido em vários pontos. Talvez o mais clássico, né? O mais procurado pelas organizações é o desenvolvimento de lideranças. Não, liderança é um desenvolvimento humano, né? É comportamental. Não é só comportamental, mas é principalmente comportamental, né? E a comunicação entra dentro disso, seja para as lideranças, seja para as não lideranças, seja para as equipes. Para as lideranças, eu considero o seguinte: eu não consigo imaginar um líder que não seja um bom comunicador. O que não significa que ele tenha que ser um orador de massas. Significa que ele tem que deixar claro o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Não sei se você ou alguém que nos ouve já teve essa experiência, mas é horrível você trabalhar com um chefe que você não sabe o que está passando na cabeça dele. Você não sabe se você está fazendo certo ou errado, se está agradando, se está atendendo a expectativa dele. E nesse processo, então, da qualidade da liderança e do resultado do trabalho da equipe, o capítulo da comunicação é absolutamente essencial.
Com certeza, a questão do dar feedback, ser claro, né, de cima para baixo, de baixo para cima, nas relações ali pares, né, de cargos. Se você não tem uma troca, não tem um diálogo, não tem, se você não deixar claro o que você quer da pessoa e o que você sente daquele trabalho, o retorno daquilo, a gente não evolui, né?
Eu considero a feedback que você se referiu um caso especial da comunicação. E considero também que o feedback é a mais importante ferramenta de gestão de pessoas. No cotidiano, né? Existe o feedback que a empresa dá, que o RH dá através de ferramentas, como a análise 360 graus. Mas tem aquele feedback do cotidiano, a tradução para o português de feedback seria retroalimentação, né? Você é retroalimentado, né? De informação a respeito da sua performance. Né? E nós precisamos muito disto, não só para evoluirmos, né? Eu preciso que o mundo me diga se eu estou fazendo certo ou errado, se eu estou agradando ou não, como também eu preciso do feedback para construir a minha autoconfiança e a minha autoestima. E eu preciso da autoconfiança para ser produtivo, eu preciso da autoestima para ser feliz. Só que essas duas qualidades eu não consigo desenvolver sozinho. Eu preciso do outro, eu preciso da pessoa com quem eu convivo, preciso do meu pai e da minha mãe na minha infância, preciso dos meus professores na escola, preciso dos meus colegas, dos meus amigos, né? Dos meus professores. E mais para frente, preciso do feedback do meu chefe, dos meus colegas de trabalho, dos meus clientes. Então, feedback é uma ferramenta do cotidiano, não é uma coisa assim fazer de vez em quando. É do cotidiano e faz parte do processo de comunicação. É um caso especial da comunicação, como eu falei há pouco.
Ele é um orientador, né, de rota, né, porque sozinho a gente meio que anda cegas, né, sem saber se está indo para o caminho certo. Eu acho que são elementos que nos ajudam a aparando arestas de possíveis erros ou incentivando a seguir um caminho certo. Acho que é mais ou menos por aí, né?
Exatamente.
Em sua ampla experiência no meio corporativo, como você enxerga o entendimento das organizações, das empresas, para a necessidade desse olhar atento, né, de uma ação estratégica de comunicação no processo de gestão de pessoas? Você acha que o mercado está maduro o suficiente para entender que tem que cuidar de gente, da comunicação dessa gente?
A gente encontra de tudo, né, no mercado aí, né? O que eu acho é que está havendo assim, uma conscientização. Eu participei da organização do CONAR, que é o Congresso Brasileiro de Recursos Humanos, o segundo maior do mundo, só perto do americano, durante 12 anos. Durante esse tempo eu assisti assim, claramente a evolução dos temas, né? A evolução das preocupações. Eu me lembro que quando eu entrei, o assunto do momento era conflito de gerações. Né? Isso é uma coisa que hoje nem se fala mais. Hoje se fala em colaboração entre as gerações, não em conflito. E o tema comunicação, ele lá no começo, ele não aparecia muito, não. Lá no começo dos anos 2000. Depois, com o tempo, ele foi sendo inserido no programa do CONAR. Eu me lembro que eu fui responsável uma vez pelo convite, grande especialista em, não é bem em comunicação corporativa, ele é especialista em oratória, né, que é o professor Reinaldo Polito, e ele veio e deu uma palestra que foi um sucesso. Teve uma audiência incrível, teve um recall, assim, as pessoas sugeriram que ele voltasse no ano seguinte, coisa que aconteceu, porque ele demonstrou exatamente isso, né? Sem comunicação, sem melhorar a comunicação em todos os níveis. Porque antigamente a comunicação, Érica, era top-down, ela tinha para baixo, né? O chefe falava e você ouvia e pronto. Aí com o tempo nós percebemos que não, que isso não é possível, né? Que assim seja, que a comunicação tem que acontecer em todas as dimensões, em todas as direções, né? Top-down, né? Down-top, lateral, diagonal, em todos os sentidos, né? Porque para se formar uma rede. Mas uma analogia que a gente pode fazer é o seguinte: a inteligência de uma pessoa está muito mais relacionada com a qualidade das sinapses do que com a quantidade dos seus neurônios. Então, as sinapses são as conexões, são as comunicações entre os neurônios. E quando a gente fala de inteligência de uma organização, inteligência de uma empresa, nós precisamos das melhores pessoas, né, que são os melhores neurônios, conectados entre si, fazendo sinapses. A conexão passa a ser mais importante que a coleção. E a conexão se faz através da comunicação, não há outro jeito.
Do ponto de vista individual, do profissional dentro da corporação, eu ainda sinto falta de consciência, né, do indivíduo sobre o impacto da sua comunicação no seu dia a dia, né? Isso passa pelo alinhamento dos processos, de responsabilidade, o que muitas vezes ocorre entre os pares ali do mesmo nível, o próprio feedback que a gente falou agora. Isso impacta, enfim, de forma importante no fluxo diário da empresa e no fluxo diário ali da carreira desse profissional, né? Como é que você acredita que seja a melhor maneira da empresa melhor capacitar o indivíduo, primeiro para essa consciência, porque a gente vê muito programa de comunicação que meio que dita ali uma cartilha, mas você não consegue ver o funcionário entendendo o aspecto daquela comunicação de fato, para ele se desenvolver, para ele se empoderar, se apropriar dessa comunicação dele de fato. Ele cumpre meio que um processo, a empresa mandou, eu tenho que cumprir esse protocolo de comunicação, mas de fato ele não entende o porquê que aquilo é importante, como que aquilo realmente vai acrescentar ele. Qual que é realmente a virada de chave dentro desse processo de gestão para que esse funcionário absorva esse entendimento?
Na verdade, uma coisa que eu já percebi muitas vezes é que a empresa até oferece mecanismos de comunicação, né, ferramentas de comunicação, mas a ferramenta depende do uso, né? Quando a gente fala de tecnologia de comunicação, a tecnologia é apenas isso, né? É uma ferramenta, é algo para ser usado, mas depende de ser usado. Então vai, claro, depender muito das pessoas terem a disposição e a consciência, como você disse, para usarem bem as ferramentas de comunicação que estão à sua disposição. Nós nunca tivemos tanta facilidade para nos comunicar como atualmente, graças à tecnologia digital. Muita gente até se queixa, né, de coisas assim. Ah, um tempo atrás era tudo e-mail, né? Tudo e-mail. Você passa um e-mail para o seu colega que está na sala do lado, né? Agora você passa uma mensagem pelo celular, passa um WhatsApp, um desses outros aplicativos que estão aí. Então isso está desumanizando as pessoas, está fazendo que as pessoas se afastem. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que essas ferramentas todas, elas até nos aproximaram, né? Fazem com que a gente esteja mais presente uns nas vidas dos outros. Mas, como tudo na vida, né, depende da maneira como você usa. Então, entender isto, entender que a comunicação é uma qualidade essencialmente humana e que os meios são apenas meios, né, ou as ferramentas são apenas meios, mas depende de você, né, essa sua intenção de comunicar-se, né, para agregar valor para o outro, né, e para você mesmo, enfim. É muito difícil generalizar, né? Quando se pergunta assim, você acha que as empresas, depende da empresa, né? Vamos ver que há empresas que primam isso, que têm até comunicação clara entre os seus valores. E outras não presta atenção nisso. E às vezes é pela qualidade, pela indústria que a empresa está. Você não pode imaginar uma empresa jornalística, você não pode imaginar uma empresa de publicidade que não valorize a comunicação. Agora, de repente, uma fábrica de autopeças não é tão importante, apesar de que eu acho que é. Então, depende um pouco assim
Sim, é
depende um pouco da origem, depende da
absolutamente
consciência
importante.
dos seus diretores, porque isso é cultura. E a cultura de uma empresa
Sim.
é uma microcultura artificial criada de cima para baixo para atender às necessidades da estratégia, né? Basicamente isso.
Ainda falando do ponto de vista do indivíduo, quando nós falamos de bagagem comunicacional impactando nesse desenvolvimento da carreira e da corporação, a gente precisa primeiro entender uma bagagem pessoal que conduz todo o ser humano, né? Nós somos um organismo vivo que tem um processo, antes de tudo, de comunicação interior, de uma base educacional que vem desde a nossa infância, e não a educação necessariamente do banco de escola, mas da base familiar. Aí eu derivo outras duas perguntas. A primeira, como que a gente consegue conduzir melhor as novas gerações para a capacitação comunicacional dele, né, desde a infância, para ele entender a importância dessa comunicação, saber se comunicar desde muito cedo, até compreendendo a origem, né, o que isso impacta na vida dele já desde criança, e é isso, claro, fazer dele um adulto muito mais, vamos dizer, resolutivo, resolvido, seja no processo pessoal ou profissional. A segunda é para nós, já adultos, que já passamos por processos eventualmente errados, uma base errada de educação, familiar ou de escola, mas que sempre é possível a gente correr atrás e entrar no trilho ali.
Eu acho que a educação comunicacional, né, que é uma expressão que você começa com a palavra educação, né? E educar significa formar, significa encaminhar as pessoas através de estímulos, através de conhecimentos, através de feedbacks, para que ela vá se aprimorando, né? Curiosamente, não sei se você sabe disso, mas eu tenho um filho pequeno, o que é uma coisa um pouco estranha, assim, porque eu já tenho uma certa idade, mas tenho um filho pequeno. Hoje a medicina, o mundo permite que a gente se dê esse luxo, né? Meu filho tem 5 anos. Eu e a mãe dele, né, minha mulher, temos uma lista de pontos, né, que temos que tratar, né, com atenção na educação dele, né, que são os valores humanos, que são as atitudes, o comportamento, né, porque nós temos toda a consciência de que a escola faz uma parte. A escola está mais voltada com o conhecimento, né? Hoje já não tanto. Acho que hoje as escolas têm bastante preocupação com valores e com comportamento. Mas estes dependem muito da família. Nós aprendemos assim em casa, né? Damos os primeiros passos para o mundo dos valores humanos em casa, né? Na relação com os nossos pais. E um dos pontos de maior atenção, né, da nossa parte é fazer com que o nosso filho, Eric, de 5 anos, deixe claro o que ele deseja, deixe claro as suas opiniões a respeito do que quer que seja, porque ele já tem opiniões. Então, muitas vezes, ele tenta obter alguma coisa de uma maneira que eu entendo, mas que eu percebo que é uma oportunidade de ele se desenvolver. Eu faço de conta que não entendi, né? Eu não entendi, filho, explica o que que você quer. Daí ele se força a desenvolver essa sua capacidade de me explicar qual é o desejo dele, né? E aí, dessa forma, eu acho que eu estou investindo na qualidade de comunicação para ele. E não só isso, eu acho que eu exijo dele, né, o exercício da comunicação, como eu procuro dar a ele, eu e a mãe dele, o melhor exemplo, assim, tipo, nós nos comunicamos bem com ele, nós deixamos claro qual é a expectativa que nós temos dele, qual é a expectativa que ele pode ter de nós. E acho que isso é um exercício que pode acontecer em todos os lugares, inclusive nas empresas. Acho que a primeira coisa que tem que acontecer quando um funcionário entra numa empresa é uma mediação, que é feita em geral pelo RH, uma mediação das expectativas. Eu preciso deixar muito claro para o funcionário que eu estou contratando qual é a expectativa que a empresa tem dele. Né? Tem a expectativa do resultado, de respeito aos valores, da agregação de valor, de comprometimento, whatever. Então, eu preciso deixar claro isso. Isso é comunicação. Como eu também preciso deixar claro, eu preciso ouvir dele qual é a expectativa que ele tem da empresa. Isso também é exercício de comunicação, para que eu possa perceber se a empresa pode atender essa expectativa dele ou não. Que uma contratação de trabalho, Érica, só vai funcionar bem se a expectativa de ambos for atendida, né? Como um casamento.
Sim, é uma via de duas mãos, né? De interesses mútuos ali, conjuntos, né? E esse exercício que você faz com o seu filho, com certeza, é muito importante. Ele desenvolver ali o repertório dele, né? Poder se expressar melhor. Eu acho que esse é o caminho mesmo e é bem interessante. Sabe que eu vou fazer até uma parte aqui, eu tenho dois filhos, um de 10 e um de 15. E aqui numa discussão sobre clima, sobre tempo, poluição, etc., uma vez todos aqui discutindo sobre isso, meu marido, que não concordava muito com nós três, meio que, ah, vou encerrar a conversa. E aí meu filho de 10 anos chamou ele, falou, não, você tem que dialogar. A gente está colocando aqui uma situação, estamos colocando um dado. Se você trouxer um dado, a gente pode discutir. Eu achei perfeito, porque ele com 10 anos chamou o pai dele para
Olha,
conversa, né?
chamou, como se dizia antes, chamou às falas.
Sim, já deu uma lição da necessidade do dialogar e colocar o fato. Se você não for claro em não colocar, como é que você
Não
vai
tem
querer ter
jeito.
razão, né? Ainda falando sobre a base de formação comunicacional, né, aí das novas gerações, como você vê o impacto das novas tecnologias, da automação, da hiperconectividade, né, dessas novas gerações, que apesar de oferecer muito estímulo, muito dado, muita informação, permite pouco tempo até para se aprofundar nesse consumo de informação e também dos relacionamentos. Como é que você vê o impacto disso na comunicação? No sentido profundo mesmo, não só de você desenvolver habilidade técnica, né? Mas a bagagem que você consegue construir a partir desse processo todo de inovação que se apresenta hoje na comunicação dessas
É, de certa
gerações.
forma, eu abordei esse tema há pouco, quando eu disse que todas essas ferramentas são apenas meios, né? E a ferramenta não é boa ou má em si mesmas. Um instrumento cortante, né? Uma faca, é uma coisa boa ou ruim, depende do uso que você lhe der. Com relação a essa profusão hoje, não só de meios de comunicação, mas meios de informação, nós estamos vivendo realmente, isso é fato, uma overdose. Hoje nós podemos estar conectados 100% do tempo, né? E estabelecendo as conexões que nós escolhemos. Antigamente a gente entrava no carro e ouvia o rádio, não tinha uma segunda opção. Eu sentava na sala e assistia a televisão com o programa que a televisão estava nos mandando. Hoje não é mais assim, quer dizer, hoje a gente escolhe exatamente o que a gente quer ver ou ouvir e escolhe o momento. Não é, não preciso mais assistir a novela no horário da novela. Eu assisto a novela que eu quero, né? E assisto
É on
eu
demand.
tô, se, totalmente on demand. Então isso deu às pessoas um empoderamento, assim, um poder de receber, de consumir informação. Isso é o lado bom. O lado ruim é que nós ficamos às vezes intoxicados, realmente intoxicados, e algumas pessoas chegam a ficar adictas, né, viciadas. Para algumas pessoas, se você retirar os meios de comunicação e informação, se você tirar o computador, o tablet ou o celular dela, ela vai ter síndrome do pânico, porque ela não consegue mais não estar conectada, não estar comunicando-se, não estar se informando o tempo todo. Então, acho que o AI exige da humanidade como um todo uma certa dose de sabedoria, né, para a gente poder usar tudo isso a nosso favor. Acho que essas ferramentas têm que estar à nossa disposição e não nos escravizar. E realmente tenho, digo a você que eu tenho essa preocupação com relação aos jovens, eu tenho essa preocupação com relação ao meu filho, que agora já entrou na área dos joguinhos, né, ganhou seu primeiro videogame, e se a gente não estabelecer prazos, horas, né, tempo de uso, ele vai abusar. Ele quer fazer aquilo que está dando prazer para ele. Se está dando prazer, ele não quer interromper. E não é bem assim, né? Ele tem outras coisas para fazer. Então, acho que nós ganhamos, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto professores, enquanto chefes, né, empresários, nós ganhamos um elemento a mais para lidarmos com, uma competência a mais. Assim como os líderes, hoje nós estamos tendo, aí, por conta da pandemia, nós estamos tendo que liderar equipes à distância, né? Então, o que significa isso? Uma nova competência, apenas isso.
É, esse sentimento de drogadição é fato, porque todos esses mecanismos do joguinho, o consumo de notícias, eles têm realmente um mecanismo de te levar sempre a querer mais. E quando você não está com aquilo presente, você se sente vazio. Estando com isso, você não está preenchido, e estando sem ele também, você se sente vazio.
Exatamente.
E sei lá, se eu posso dar uma dica, eu acho que o desafio é realmente ensinar desde cedo a filtrar, porque diante dessa overdose, essa oferta, esse leque gigante de tudo que você pode consumir. E a gente fica nessa ânsia de querer consumir tudo porque acha que está sempre perdendo informação, sempre está defasado em algo, a gente está sempre muito ali no raso, mas eu acho que a questão é aprender a filtrar, né? O que que eu gosto, o que que é importante para mim, em que momento, e tentar filtrar para ter o mínimo de aprofundamento nessa, em algumas, enfim, conhecimentos, habilidades, desejos de conhecimento ali. É, ainda um pouco dentro desse tema, ou bastante dentro desse tema, mas especificamente no que tange ao futuro do emprego, né? Diversos apontamentos aí mostram o desaparecimento de várias profissões, né, cujas funções vão ser substituídas pela automação, né? E aí se destacam, então, as profissões voltadas para a TI, para a inteligência artificial, que vão permanecer e vão crescer. E também, na contramão disso, os profissionais que tiverem melhor soft skills. Como é que você enxerga esse cenário de problemas e
Olha,
oportunidades?
nós estamos né, fala assim, os historiadores gostam de dizer que nós estamos na quarta revolução industrial. A primeira teria sido a da máquina a vapor, a segunda da motor a combustão e da eletricidade, a terceira revolução industrial teria sido a do computador e da automação, né, e da internet, né? E agora estaríamos na quarta, que é a revolução digital, onde entram esses sistemas que você trouxe aí, inteligência artificial, big data, internet das coisas, né? Enfim, impressão 3D, essas coisas que estão dando muito a maneira como a gente faz absolutamente tudo. Como a gente se comunica, como a gente aprende, como a gente se informa, como a gente trabalha, como a gente se relaciona. Então, e uma das consequências disto é a diminuição ou a substituição da mão de obra. Como aconteceu? Toda a revolução industrial tem essa característica. Pessoas perderam o emprego nas tecelagens inglesas quando surgiu a máquina a vapor, né? Pessoas perderam o emprego para o motor a combustão, perderam o emprego para o computador e agora estão perdendo o emprego para a revolução digital. O que tem que acontecer nesse momento é uma adaptação. As pessoas têm que aprender a fazer coisas novas. Tem que desenvolver novas competências. Estava vendo esses dias aí no mundo da medicina, que é o mundo que eu transito muito, né, que eu trabalho com educação médica até hoje. Hoje, há muitos dessas clínicas de diagnóstico por imagem, né, onde você vai fazer lá um raio-x, uma tomografia, uma ressonância magnética, etc., que é uma coisa bem, relativamente moderna, né, tem 20 anos, 20 e poucos anos que houve uma profusão dessas clínicas. Muito bem, então existe um especialista em medicina que é o radiologista. A gente faz o laudo. Estes radiologistas estão sendo substituídos pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela examina uma tomografia com mais precisão do que o mais bem formado dos radiologistas. Isso aí significa o quê? Que o radiologista vai deixar de existir? Não. Significa que o radiologista, além de entender de anatomia humana, de fisiologia humana, de imagem, agora tem que entender de inteligência artificial, né? Porque lá no final é ele que vai assinar o laudo. Então, o fator humano não será eliminado, ele apenas tem que trabalhar junto com a tecnologia. E aí, outro dia me perguntaram, Érica, tá bom, então, na sua opinião, qual será a quinta revolução industrial? Caramba, né? Que pergunta. Aí eu, assim, meio que intuitivamente, falei assim: olha, eu acho que a quinta revolução industrial será a revolução do afeto, porque é o que vai, de fato, nos salvar. O que que a máquina não pode tirar de nós? O que ela não pode fazer por nós? Ela não pode estabelecer relações afetivas, né? Ela não pode sorrir, ela não pode nos fazer sentir bem, né? Acolhidos em um hotel quando chegamos, ou em um restaurante, ou em uma loja. Ela não pode nos dar a alegria da presença humana. E a máquina também não terá criatividade, não será capaz de escrever a décima sinfonia de Beethoven, como aliás já foi feito, né? Deram à inteligência artificial a incumbência de escrever a décima sinfonia de Beethoven, e ela fez isso. Só que depois se notou que a décima sinfonia de Beethoven nada mais era do que uma síntese das outras nove. E Beethoven não teria feito isso. Era uma
Era uma
meta-sinfonia. É, Beethoven
meta-sinfonia.
teria criado uma décima totalmente nova. O computador, não. Foi uma compilação, né? Então você percebia que aquilo era Beethoven, mas era uma repetição harmônica, encadeada, misturada, das anteriores. Então veja, isso é que a máquina não vai tirar do ser humano. Então eu acho que a revolução a próxima é a do afeto, é das relações humanas, é o que interessa. Você quer evoluir na sua carreira e ter espaço no futuro, entenda de tecnologia, saiba como é que a tecnologia deve ser usada, mas desenvolva o seu lado humano, o seu lado de relacionamento humano. Isto é o que vai ser mais valorizado.
Que aí é onde entra também as soft skills, né? Porque é o que você agrega, e aí também acho que a gente volta ao tema inicial, quando você falou de metacompetência, porque é a competência que está além daquela tua atividade de base, é essa parte comportamental
Era
e do
soft skill, uma
afeto.
expressão também usada de várias maneiras, né? Que a rigor significa tudo aquilo que não é competência técnica, não é, que não é technical skill, ou também chamado de hard skill. Então, se não é hard, é soft. Então, é tudo que está relacionado com relações humanas e também com temas de gestão, de organização, de método. Isso também é considerado soft. Eu diria que existe mais uma, Érica, só para terminar, que são as competências de excelência, que é aquela ideia de você criar um produto, um serviço que agrada tanto o seu cliente, porque tem um diferencial, que é a cereja do bolo lá, né? Claro que para ter cereja do bolo tem que ter o bolo primeiro, mas você colocar a cereja do bolo, aquilo, o detalhe, né? O respeito, o belo, né? A estética, aquilo que não precisava ter, mas ao ter, agrada ainda mais e fideliza o cliente, né? Isso chama-se competência de excelência.
Eugênia, a conversa está muito boa, eu sinto, né, que a gente tem que caminhar aqui para a despedida, até pelo tempo do podcast, senão as pessoas acabam não nos ouvindo, se ele se alonga demais. Mas antes da gente se despedir, eu queria que você deixasse uma mensagem justamente para quem deseja desenvolver as habilidades de gestão comunicacional e profissional, quais os caminhos que eles devem trilhar. Eu até acho que você já deu um pouco dessa deixa quando você falou da habilidade do afeto, né? Não sei, mas a mensagem é sua. O que que você teria para dar de conselho para quem
Eu
precisa
acho
se
que
desenvolver? Mover esse
precisar,
campo.
todos precisam. O que eu gostaria de sugerir às pessoas é que elas prestassem atenção nisso, né? Que elas valorizassem esse lado. Você pode, não importa quão bom você seja naquilo que você faz, você ficará ainda melhor se você desenvolver as suas habilidades humanas, porque não podemos esquecer que tudo que é feito pelo homem para o homem, feito pelo humano para o humano. O homem ainda é a razão de absolutamente tudo, né? Como dizia Protágoras lá há 25 séculos, né? Então, preste atenção nisso, né? Perceba o quanto que a tua presença agradável, né? Os americanos têm uma expressão que é likability, que não tem uma tradução literal, que significa isso é uma soft skill, né? Likability é você ser agradável, é as pessoas gostarem de estar na tua presença. Porque você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa que se comunica bem em todos os sentidos, né, com as palavras adequadas, com os gestos contidos, né, com a presença do sorriso no momento certo, com o teu jeito de ser, né, seja quem você é, prestando atenção se aquilo que você é agrada às pessoas que estão na sua presença.
Muito bom, Eugênio. Muito obrigada. De verdade, sua bagagem acho que ajudou bastante, não tenho certeza, ajudou bastante aqui a todos nós aprendermos um pouquinho mais, a prestarmos mais atenção nesse processo todo e para seguirmos aqui alguns caminhos de melhoria sempre, que sempre é possível melhorar e, como você disse, todos nós precisamos melhorar. Muito
Para
obrigada.
você, Érica, um prazer, uma honra, enfim, tenha novas oportunidades. Então, deixo aqui meu abraço a você e a todos que estiverem ouvindo e consumindo o seu agradável podcast.
Obrigada. Eu vou deixar o contato do Eugênio aqui nos créditos do podcast, para quem quiser segui-lo depois, conhecer um pouco mais da rica trajetória dele aí. Agradeço também aos ouvintes aqui do Barucast, né? E que eu só posso desejar um bom uso dessa nossa conversa de hoje. E que, se gostaram, por favor, ajude a ampliar esse conteúdo para mais gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.
Conheça nosso trabalho acessando www.baruco.com.br. Termina agora Barucast, uma produção da Baruco Comunicação Estratégica.